Queridos irmãos e irmãs, eu quero começar a reflexão desta manhã pelo tema que foi escolhido para comemorarmos os 10 anos da vida da nossa igreja. E também o tema da nova série de mensagens deste mês de fevereiro. Qual é esse tema? Viva para servir. Vamos dizer juntos? Viva para servir. É importante dizer que esse tema, ele foi gestado no seio da própria comunidade, a partir das contribuições e sugestões dos representantes dos vários ministérios da nossa igreja, e que se reuniram justamente para planejar esses 10 anos. Então, é um tema que vem da igreja para a igreja. Geralmente, quando nós iniciamos uma nova série de mensagens, são os pastores que propõem o tema. Desta feita, é a própria comunidade que propõe à comunidade o tema. Viva para servir. Segundo lugar, quando foi pensado esse tema, e, na verdade, todas essas sugestões e contribuições trazidas, teve um trio muito especial, o Daniel Sá, presbítero, Pedro Cavalcante e o pastor Marcelo se reuniram, pegaram todas essas contribuições e sintetizaram no tema Viva para Servir. E quando eles nos devolveram, não apenas a nós, a liderança, mas ao grupo que participou da elaboração de tudo isso, então foi passado para a gente qual a ideia que está por trás do tema. Uma tríplice ideia. E aqui estão vocês, pelo menos dois de vocês, queiram me corrigir se eu não captei bem. Mas o primeiro, vocês viram ali na vinheta, três vivas. O primeiro viva é o viva da celebração. É quando a gente diz assim, viva! A gente vai celebrar alguma coisa, a gente vai comemorar alguma coisa. E é, aqui não é alguma coisa. Aqui é um viva que celebra uma história. Uma história de não apenas 10 anos de organização, mas devemos ser justos. Uma história de 17 anos. Sim, quando um pequeno grupo de irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, sob a liderança do reverendo Eudes Coelho, vieram para este bairro, um grupinho até onde eu me lembro, Gilberto, Nafun estão aqui, estavam naquele dia lá, 15 pessoas, num domingo à tarde, há 17 anos, vieram começar o trabalho aqui no bairro de Moema. Então é um viva que celebra todo esse percurso, toda essa trajetória. Sim, são 10 anos de organização, mais 17 anos de labuta e de trabalho aqui na região. O segundo viva é o viva de alguém que está vivo. Vivo. E aqui a ideia é de uma igreja que no presente está espiritualmente viva, espiritualmente saudável. E por isso mesmo serve. Servir é um sintoma de quem tem vida e de quem tem saúde. Quando não estamos servindo, estamos enfermos. Quando não estamos servindo, há alguma coisa errada. Então, este é o segundo viva. Está certo, Daniel? Está certo, pastor Marcelo? Estou indo aí? E o terceiro viva? É o viva para. É no sentido de propósito, de missão. Viva para qual é o propósito, qual é o sentido de Deus ter nos colocado aqui neste bairro, irmãos e irmãs? Essa é uma pergunta que sempre nós devemos fazer. Por que Deus tem sustentado esta igreja aqui? Por que Ele deseja que essa igreja continue existindo aqui? A resposta é uma só: para servir. E qual é o principal serviço de uma igreja? Que a diferencia de outras entidades, de outras organizações? É o anúncio do Evangelho. Se você for na Associação de Bairros aqui de Moema, Associação dos Moradores do Bairro de Moema, você vai encontrar ali inúmeras iniciativas que os cidadãos deste bairro vão empreender para melhorar o bairro. E assim acontece com tantos outros. Mas ali você não vai encontrar alguém falando que há necessidade de pregar o Evangelho. A igreja tem este papel, esta missão. E eu não estou dizendo que só é a igreja de Moema, porque aqui no bairro de Moema tem tantas outras comunidades cristãs. Na verdade, não tantas. E é claro também que ao dizermos, que ao falarmos que é o anúncio do Evangelho, nós estamos também pensando nos outros serviços que decorrem do nosso compromisso com o Evangelho. Porque o Senhor Jesus Cristo veio anunciando o Evangelho, curando os enfermos, libertando os cativos, lavando os pés do outro e também alimentando as multidões. Ou seja, é o serviço do anúncio do Evangelho que se desdobra em tantos outros serviços que começam dentro da família da fé, servindo-nos uns aos outros, mas que não pode ficar parado aqui, tem que alcançar o bairro e a cidade. Por isso, é muito bom a gente olhar para esse tema. Mas também, nós não podemos permitir que ele seja tão somente um slogan bonito, ou que apenas provoque em nós tão somente uma disposição passageira, ou, quando muito, que se limita a esse tempo de comemoração. Porque nós pretendemos celebrar 10 anos de Moema até quase o final do ano, até o fim de novembro. Mas nós não queremos que isso só tenha prazo de validade, 30 de novembro acaba. Não. A gente quer que isso seja uma marca registrada da nossa igreja, ou que esteja no nosso DNA. E para que isso de fato aconteça, irmãos, é imprescindível não perdermos de vista aquele que é o único que pode realmente nos inspirar e nos capacitar para servir. Sem estarmos ligados a Jesus Cristo, em comunhão com Ele, em constante comunhão com Ele, e dEle recebendo a graça e o poder, não seremos uma igreja viva e comprometida em servir. E aqui eu quero dar um exemplo na história. Lá pelo ano 361 d.C., o imperador Juliano, também chamado de O Apóstata, porque ele negava o cristianismo e queria restabelecer o paganismo em Roma, esse imperador, ele observou o seguinte: que no espírito de serviço presente nos cristãos estava a força do cristianismo. E por isso, ele resolveu imitar esse espírito de serviço. Sabe o que ele fez? Ele criou um programa de assistência semelhante aos dos cristãos. Sabe o que aconteceu? Fracassou. Não deu certo. Por quê? Porque a força e o caráter inimitável do serviço cristão consistia no fato de não ser imposto, de não ser decretado de cima, mas de vir de dentro, de vir do coração, uma vez que sua origem mais profunda estava no fato deles serem os cristãos, habitados e animados pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito do seu Senhor e Mestre. Então não tem como copiar. É a mesma coisa quando eu vejo um artista e falo o seguinte: nossa, como esse cara pinta bem, olha como ele usa bem as cores, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou comprar os mesmos pincéis e as mesmas cores, eu vou no lugar onde ele compra, a mesma tela. Eu pergunto para vocês, vai dar certo? E qual é o espírito que habita os cristãos? É o espírito do Filho Jesus Cristo. Por isso, nessa minha primeira mensagem, na primeira mensagem da série, nessa primeira mensagem que inaugura o início das celebrações dos nossos 10 anos, eu queria focar o exemplo de nosso Senhor, que se fez servo e que veio para servir. E o texto bíblico que nos guiará nessa reflexão é considerado por alguns estudiosos a declaração central do Evangelho segundo Marcos. Eu convido você a ler comigo o texto que será projetado, Marcos 10:45. Vamos ler juntos a uma só voz? O texto já está lá? Vamos lá juntos? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui está o texto central do Evangelho de Marcos. E é interessante nós nos lembrarmos do contexto em que Jesus fez essa declaração. Jesus estava subindo para a cidade de Jerusalém. E pela terceira vez, ele havia dito aos seus 12 discípulos que ele, Jesus, seria condenado à morte pelos judeus, ele seria entregue aos gentios, ele seria escarnecido, cuspido, açoitado e morto. E 3 dias depois, ele ressurgiria de entre os mortos. Isso está lá no capítulo 10, versos 33 a 34. Apesar disso, apesar dessa declaração, desse anúncio da paixão, Tiago e João, 2 irmãos, pedem a Jesus, descaradamente, sem o menor pudor, as 2 posições mais importantes do reino vindouro de Jesus. Vejam, chegam lá: Jesus, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos te pedir, que no teu reino eu me assente à direita e meu irmão à esquerda. O Senhor decide. Os outros 10, que partilhavam da mesma mentalidade de Tiago e João, ficaram bravos e indignados com os 2 irmãos, porque não chegaram primeiro. Jesus então chama os 12 para perto de si e ensina-lhes um dos princípios mais revolucionários do discipulado cristão. Qual é o princípio? Escutem bem. Isso quer ser cristão, tá? O resto é conversa. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Imagine o impacto que isso causou na cabeça daqueles discípulos que disputavam entre si quem era o maior, o tempo todo. E para aplicar a lição com profundidade, Jesus se coloca como exemplo ao dizer: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aí, quando a gente se volta para essa declaração de Jesus, a gente começa a pensar o seguinte: por que Jesus se refere a ele mesmo como Filho do Homem? Por que Jesus não, simplesmente não disse: porque eu não vim para ser servido? Por que ele fala o Filho do Homem? Aqui, queridos irmãos, Jesus estava se referindo a uma visão do profeta Daniel, registrada lá no capítulo 7 do livro, do seu livro. E se você depois puder verificar no capítulo 7 de Daniel, você verá o seguinte: há ali uma visão, e nessa visão, alguém semelhante a um filho do homem, ou seja, uma figura humana, vem sobre as nuvens e se aproxima do ancião de dias. Quem é o ancião de dias? Deus. Esse filho do homem recebe autoridade e poder soberano, de modo que ali naquela visão de Daniel 7, todos passam a servi-lo. E a ele é dado um reino que jamais seria destruído. Ali está a visão de Daniel 7. O que o Senhor Jesus faz? Ele adota para si o título, ele dizendo: pois bem, eu sou aquele filho do homem lá. Mas muda o seu papel. De acordo com Daniel, a visão de Daniel, todas as nações o serviriam. Ali naquele contexto, com os discípulos, de acordo com Jesus, ele sendo filho do homem, tinha vindo para servir e não para ser servido. Como filho do homem, como Messias, como Senhor de tudo e de todos, Jesus tinha o pleno direito de ser honrado e servido. Porém, ele pôs de lado o seu nome, ele pôs de lado o seu trono, ele pôs de lado sua dignidade, ele pôs de lado sua glória, ele pôs de lado a sua coroa para servir, para ser escarnecido, para ser cuspido, para ser brutalmente açoitado e para que lhe enfiassem na cabeça uma coroa de espinhos. E o seu trono foi a cruz. O apóstolo Paulo vai dizer que a maior pessoa que andou pela terra tomou a forma de servo. E a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É claro que essa profecia de Daniel vai se cumprir. Filipenses capítulo 2, Paulo vai continuar dizendo que diante deste, que num primeiro momento se fez o filho do homem, que num primeiro momento se humilhou, diante dele, que agora está vivo e ressurreto dentre os mortos, glorioso e assentado à destra do Pai, diante dele, na sua vinda, todo o joelho se dobrará. E ele será servido por todos. Mas é interessante que quando a gente volta os nossos olhos para o Evangelho de Marcos, porque são quatro testemunhos sobre Jesus que nós temos no Novo Testamento, quatro narrativas que compõem a revelação de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus, segundo Marcos, tem uma característica muito especial. Quando você lê o Evangelho, estava compartilhando isso com o pastor Marcelo essa semana, nós ficamos impressionados como Jesus está o tempo todo servindo as pessoas, servindo as multidões, os enfermos, os endemoniados, os leprosos. Você vê Jesus o tempo todo em ação, indo de um lugar para o outro, sem tempo para descansar ou até mesmo comer. O apóstolo Pedro, que certamente foi um dos que municiou Marcos para escrever o seu evangelho, o apóstolo Pedro, em um dos seus sermões lá no livro de Atos, vai dizer que Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e libertando todos os oprimidos do diabo. Em suma, toda a existência de Jesus foi gasta em servir ao próximo. E ele fez isso não apesar da sua grandeza, mas por causa dela. Mas isso ainda não é tudo, irmãos. O espírito de servo presente em Jesus pavimentou todo o caminho dele até chegar ao Calvário. Porque ele mesmo vai dizer: eu vim para servir e vou fazer isto até ao ponto de dar a minha vida em resgate por muitos. Ao morrer pendurado na cruz, Jesus atingiu o ponto máximo em seu serviço de entregar a sua vida em resgate por muitos. Aqui no texto a palavra resgate significa o preço pago para libertar alguém da escravidão, do cativeiro. Quem é esse alguém? Eu e você. Eu e você éramos escravos do pecado. Eu e você estávamos cativos de Satanás. Porém, Jesus nos libertou, Jesus nos arrancou do império das trevas e nos levou para o seu reino. E qual foi o preço pago por Cristo a fim de nos resgatar? Vamos deixar que a própria Bíblia responda. Não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Esse foi o preço do resgate. O sangue de Cristo. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Queridos irmãos e irmãs, esta mesa que temos diante de nós, singela mesa, e da qual teremos mais uma vez a bênção e o privilégio de participarmos, é a prova cabal de que Jesus, através do seu serviço na cruz, atingiu o objetivo pretendido. Daí o seu brado de triunfo: tudo está consumado. Jesus não deixou o serviço pela metade. Ele a concluiu. Ele não ficou no meio do caminho. Ele não deu para trás. Ele não amarelou. Ele foi até o final. Serviu até a expressão máxima. E eu me lembro daquilo que ele disse antes dos lava-pés aos discípulos. João diz: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Você é amado por Jesus e ele te amou até o fim. Mas, queridos, surpreendentemente, a despeito de Jesus ter concluído a sua obra, você já parou para pensar que ele não cessou de te servir? De servir o seu povo, de servir a sua igreja? Isso que encheu meu coração quando eu estava preparando essa mensagem. Eu falei: nossa, ele fez até o final. Mas daí eu pensei: pera lá, mas ele continua nos servindo, tanto no céu como na terra. Como é que Jesus serve a mim e a você no céu? Como é que ele nos serve no céu, a igreja, o seu povo? Jesus no céu, estando já exaltado e glorioso, revestido de toda honra, autoridade e poder, ele nos serve como nosso grande e perfeito sumo sacerdote. É isso que a Bíblia ensina. Jesus intercede continuamente em nosso favor, junto do Pai, assentado à sua destra. Jesus é poderoso para nos socorrer nas tentações, mas mesmo quando eu e você deixamos de olhar para Jesus, deixamos de nos refugiar nele, nos momentos de tentação, e mesmo quando nós sucumbimos e pecamos, Ele no céu se compadece de nós, se solidariza conosco e advoga a nossa causa. Isso, Ele é o nosso paráclito no céu. Ele advoga a nossa causa junto ao Pai. Ele é fiel e justo. E olha que coisa linda o apóstolo João escreveu. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Amém? Por isso, queridos irmãos, nós podemos descansar na intercessão de Jesus. Eu vou repetir. Você pode descansar na intercessão de Jesus. E o que isso implica? Que eu e você, que nós não precisamos de nenhum outro intercessor no céu. Jesus é totalmente, é plenamente suficiente. Por que eu vou precisar de um outro, se eu tenho o melhor? Se eu tenho o único? Capaz de fazê-lo porque morreu por mim. Jesus basta. Ele é suficiente. E como Jesus nos serve na terra? Ele não está mais entre nós, fisicamente. Como que Jesus continua servindo na terra? Aí que sim que está a resposta. E agora entra a igreja na jogada. Através de mim, através de você, através de todos aqueles que fazem parte da sua igreja, que é o seu corpo. Pastor Rick Warren ilustra essa verdade ao citar uma frase que é dita em algumas igrejas chinesas, quando novos crentes são batizados. Olha a frase. Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, novos ouvidos para escutar, novas mãos com as quais ajudar e um novo coração para amar os outros. Então, como é que Jesus nos serve aqui na terra? Quando Ele me usa para abençoar alguém, para ajudar alguém, para visitar alguém, um enfermo, para simplesmente estar do lado de alguém sem ficar falando muita coisa. A gente vai ouvir muito sobre isso ao longo desse mês. O tema da série é Viva para Servir, então não vou ficar mais ilustrando. Eu gostaria de concluir essa mensagem com as seguintes reflexões, rapidamente. Primeiro, servir é a resposta que damos por sermos servidos por Jesus. Foi muito feliz a vinheta, porque Ele nos serviu. É a nossa resposta. Segundo, não servimos a Deus e ao próximo por causa de culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Jesus fez por nós. Porque um coração salvo é um coração que deseja servir. Vou repetir. Um coração salvo é um coração que deseja servir. Nós não somos salvos por servir ou por causa do serviço, mas para servir. Outro pensamento, servir não é coisa complicada quando dispomos do maior mestre e modelo de servo que já existiu. Vamos ficando cada vez mais parecidos com Jesus à medida que servimos a outros. Você quer ficar mais parecido com Jesus? Como diz uma expressão que a gente gosta de usar lá em casa, né? Não seja braço curto. Sirva. Nenhum serviço é tão humilde que você não possa fazer. Comece servindo. Que Deus colocar diante de você, faça. Não importa. Porque é assim que a gente vai se tornar parecidos com Jesus Cristo. Vamos repetir juntos o tema do nosso 10º aniversário? Vamos lá? Viva para servir. Mais uma vez? Viva para servir. Que Deus nos abençoe.